Olá, o meu nome é Irina Shev e comigo está Helga Saraiva Stewart, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as Invasões Bárbaras. Sejam bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Invasões, que agora também está em podcast. Na primeira parte do programa desta noite, vamos analisar o papel do Papa Francisco no catolicismo e não só, porque soubemos esta semana que o Santo Padre decidiu cortar os salários dos cardeais em 10% para desta forma salvar empregos no Vaticano sem afetar os funcionários de nível inferior. A Santa Sé também está a sofrer com os impactos económicos da Covid-19. Helga, começo por ti. Como é que tu olhas para esta atitude do Papa Francisco? Achas que ele é um exemplo a seguir?
Moderno, não é? Uf, isto está a fazer as penas de muitos conservadores abanar de uma forma incrível, não é? Pois é, isto intensifica a guerra entre os liberais e os conservadores, que desde que o Papa Francisco foi nomeado, subiu esta posição, tem sido algo um pouco inesperado. A Igreja deu-lhe esta posição porque precisava de uma forma de se mostrar mais relevante à sua audiência, que, não nos vamos esquecer, são 1.000 milhões de pessoas. É a maior organização do mundo, digamos, não é? 1.000 milhões de católicos à volta do mundo. E acho que eles receberam mais daquilo que estavam à espera. O que eu acho interessante é que nós vemos já há várias décadas um movimento para o individualismo. E quando nós olhamos, por exemplo, para os jovens hoje em dia, nós vemos uma imensa preocupação com essência, com voltar ao que é genuíno. E não só nos jovens, nos adultos também. Nós vemos, por exemplo, a forma como nós queremos viajar. Queremos viajar de uma certa forma, queremos ir a lugares que nos fazem sentir mais conectados com a natureza, protegemos muito mais temas como a sustentabilidade.
Achas que a Igreja revê-se nisso? Ou os jovens revêem-se nessa Igreja?
Eu acho que isto é um tema muito, muito interessante, porque claramente a Igreja, para alguns, precisa de modernizar, mas para outros a Igreja não está aqui para aprender do mundo, mas sim para ensinar ao mundo. E, portanto, este conservadorismo acho que impede muito desse avanço acontecer.
Zé, tu que quase que te tornaste num padre, como é que olhas para o papel do Papa Francisco?
Olha, efetivamente é um Papa, como se costuma dizer, simpático. Mas se o compararmos ao João Paulo II, por exemplo, afinal as diferenças não são assim muito grandes.
Então?
Como pode parecer à primeira vista. Primeiro, os princípios fundamentais que eles defendem são inalteráveis. Digamos que, em termos de contactos com as outras religiões, tanto um como o outro marcaram pontos. Uhum. Não foi só o padre, antes do Papa Francisco ir ao Iraque, o Papa João Paulo II foi o primeiro Papa católico a rezar numa mesquita, por exemplo. A aproximação com o judaísmo, com algumas igrejas ortodoxas, com a Igreja Anglicana. Ou seja, a mim, neste momento, o Papa Francisco, eu penso que ele veio trazer alguma tentativa de modernizar, mas ela é muito, muito fraquinha e insípida. Porque, por exemplo, isso de descer os 10% do salário
dos cardeais,
eu ainda não sei qual é a reação dos sindicatos cardeais. Isso pertence, olha, se pertencer à CGTP intersindical, vai haver manifa amanhã em Lisboa. Pá. O Papa é um reacionário que anda a cortar o salário dos trabalhadores.
Eles ganham entre 4 mil e 5 mil euros.
Pois, estás a ver.
Têm residência
pois,
lá.
Pois, mas eles também têm secretário. Têm as despesas deles e tal. Por exemplo, a roupa deles é extremamente cara. Só a roupa é extremamente cara. Mas, falando de coisas sérias, eu acho que há uma diferença muito importante entre estes dois papas, que eu acho que é a principal. O Papa João Paulo II deu um grande contributo para uma batalha importante, que foi o combate ao comunismo. E que venceu, claramente.
Uhum.
desse ponto de vista, foi um Papa muito mais político em termos ativos. Há uma coisa que destaca um do outro e que a mim, por exemplo, me deixa triste, que é a questão da pedofilia dentro da Igreja. João Paulo II encobriu. E este Papa, pelo menos, está a fazer os possíveis para acabar com essa pouca vergonha. No entanto, eu acho que este Papa continua a fazer uma coisa que é dar uma no carabo, outra na ferradura.
Porquê?
Por exemplo, este Papa também é contra o casamento dos padres, é pelo celibato, pela continuação. Uhum. Coisa que eu acho muito, muito obsoleta. Eu, nesse sentido, sou mais adepto dos ortodoxos, que permitem ou uma coisa ou outra, ou seja, os padres das paróquias têm que se casar antes de ir receber paróquia. Agora, monges e bispos, esses não se podem casar, ou seja, podem escolher.
Olivier, Papa Francisco é o primeiro Papa não europeu.
Eu não tenho cara de padre, é só ele.
Também gostavas que eu dissesse
claro,
isso.
Gostava.
Eu não disse que o Zé tinha cara de padre, já sei, o Zé tem cara de Pai Natal.
Sabes, aquela barreira que eu não ouço nada, já te disse.
Olha, então dizia-te que queria-te perguntar, o que é que tu achas sobre a divisão que advém do papel do Papa Francisco? Achas que ele representa uma divisão no catolicismo?
Ah, imenso. E o que eu acho muito interessante do Papa Francisco é que ele é muito amado pelos não-católicos. Não estou a dizer que ele não está a ser amado pelos católicos, mas é alguém que neste momento está a dividir os católicos. E há um exemplo para mim que eu acho brutal. Aconteceu nas últimas eleições presidenciais e, em Portugal, e há um debate com o André Ventura, André Ventura, num debate anterior, o debate que vamos ver agora, dá a referência de João Paulo II. E lá apontei no caderno, uhum. João Paulo II. E acontece um momento incrível, que é o debate entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, e vamos ver o que diz Marcelo Rebelo de Sousa.
Vamos lá ver.
Primeiro, deixe-me, aproveitando a deixa do que disse o senhor deputado André Ventura, dizer que há uma diferença entre nós. Representamos direitas diferentes. Eu sou de uma direita social. Sendo direita, direita social. Se reconhece na doutrina social da Igreja, no Papa Francisco, na preferência pelos pobres, pelos explorados, pelos oprimidos, pelos dependentes.
São dois homens com fé, André Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa, ambos são católicos, e vamos reouvir, porque isto é super interessante, a tal referência que faz Marcelo Rebelo de Sousa.
Se reconhece na doutrina social da Igreja, no Papa Francisco, na preferência pelos pobres.
É o Papa Francisco. E é a questão que é, não estou a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa não gosta do João Paulo II, mas é uma resposta à André Ventura. E isto é super interessante. Porque o André Ventura e a imagem da direita nacionalista europeia não têm o Papa Francisco no seu coração. E vamos ver então agora a capa de uma entrevista fascinante que ele deu, André Ventura, ao Diário de Notícias. Vamos ver esta capa e o que é que ele diz? Ele diz, este Papa tem prestado um mau serviço ao cristianismo. E depois, eu sou também, além de ser surdo, sou cego, e além disso, ele diz embaixo... Eu tenho apoio, posso-vos dizer que eu tenho apoio de muitos padres. Bom.
O que é que isto nos diz?
Ele tem o apoio de muitos padres. Ele não mente.
Uhum.
Ele não mente, pelo menos, num aspecto que ele tem o apoio de muitos católicos.
Certo.
Mas muitos. Porquê? Porque há muitos católicos que consideram que o Papa Francisco faz demasiado política e que se transformou numa ONG que defende os migrantes. Mas para uma... não estou a dizer para todos os católicos, não? Isto é importante. Mas para muitos católicos, mas muitos, porque o Chega e os outros partidos de direita sionista estão a crescer na Europa. Estão a crescer. Hein? E para muitos deles, este Papa, lá está, não presta, e a referência não é ele, a referência é João Paulo II, e o Papa Bento XVI.
Olha, o grande problema é que tu tens metade, peço perdão, tens metade, não vou dizer metade, mas tens uma parte dos crentes católicos que tornaram o Papa Francisco o homem mais odiado do mundo, por um certo ponto. Portanto, ele não está a ser subtil, acho que em nenhum ponto. Mas tens que entender o seguinte, isto são as pessoas, estas pessoas que dizem que odeiam este Papa ou que amam este Papa. A Igreja, independentemente disso, a Igreja tem que, de alguma forma, mudar o seu discurso, atualizar o seu discurso.
Mas em que sentido?
Para continuar a atrair pessoas que não são casadas, que são divorciadas, que têm relações fora de casamento. Não vamos aqui viver num mundo da fantasia. A maior parte dos católicos não entram no perfil que a Igreja diz que eles têm que ter.
Mas é porque é que estás
calma,
a rir.
Portanto,
calma,
isto são pessoas que tens que atrair estas pessoas.
A Igreja é uma instituição milenária que tem princípios. Essa de, por exemplo, tolerar... Como é que eu hei de dizer de forma... tolerar ter amantes. Quer dizer, isso é pecado. Oh, Helga.
Isso é preciso refazer a Bíblia.
Então repudia-os e depois vê como é que eles depois querem fazer trabalho para ti. Pronto, este é o dilema, não é? O dilema é esse.
Mas não podes refazer a Bíblia, essa é a questão, não é?
Não. A Igreja não veio.
Quer dizer, poder podes.
A Igreja e o Papa não podem agradar a toda a gente. E a Igreja tem determinados princípios. E esses princípios que defendeu João Paulo II são todos defendidos pelo Papa Francisco. O Papa Francisco não é para o aborto, não é para a eutanásia. O Papa Francisco não é, por exemplo, é por um aumento do papel da mulher da Igreja, mas não é, por exemplo, o sacerdócio.
Mas exatamente por causa disso... o Papa Francisco mexe com o mundo católico, porque, por exemplo, voltando à questão de Portugal, qual é o candidato, e só um, que se pronunciou claramente contra a eutanásia e contra o casamento homossexual?
Certo. Contra
a eutanásia, eu sei.
Contra a eutanásia?
E contra o casamento homossexual também.
Contra a eutanásia e contra o casamento homossexual. O André Ventura, ao fazer isto, de uma certa forma, isto não é só em Portugal, lá fora também, que é baralha um pouco a Igreja. Baralha uma parte da Igreja. Sim, claro, tenho certeza disto. Ou seja, porquê? Porque ele toca em temas do qual ele acredita que fazem parte do dogma da Igreja.
Não, desculpa, não são dogma, é doutrina, é diferente.
A doutrina, desculpa.
É doutrina.
Em português. Mas a questão é que fazem parte. Hein? Então,
fazem.
Estamos de acordo. Portanto, a partir do momento em que o líder de direita é nacionalista toca nisto, que são temas aos quais os católicos ligam imenso, ou não? Estamos certos?
Ligam, mas o André Ventura pode ser ignorante e estar a falar de uma coisa de que não sabe.
Não, mas isto não estou a falar...
O Olivier está a falar sobre a divisão dentro da própria Igreja
também. Não estou a falar disto.
Há discussão dentro da Igreja, isso é absolutamente normal, e já é antes destes papas, principalmente depois do Concílio Vaticano II. Isto é absolutamente normal. Agora, o que nós temos que olhar é para os fundamentos. Papa Francisco não meteu em causa nenhum dos fundamentos da Igreja.
Mas achas que ele devia meter? Essa é a minha questão. Devia meter ou não devia meter?
Repara uma coisa.
É esse o papel dele, não é?
Repara uma coisa. Em termos de atualização da Igreja, eu acho que devia. Já devia ter sido antes feito. Por exemplo, a questão do celibato, a questão do sacerdócio nas mulheres. Agora, por exemplo, eu não estou a ver que durante a nossa vida apareça um Papa que venha defender os casamentos homossexuais.
Vamos ver. Queria ainda puxar-te um bocadinho aqui para a conversa do Olivier de há pouco em relação à política e religião. O que é que tu achas desta mistura destas duas coisas? Em relação ao Papa Francisco, atenção.
O Estado não é suposto ser, como é que se diz, laico?
Sim, mas sim. A questão não é essa. É que, por exemplo, como a Olivier estava a dizer, o Papa Francisco acaba por servir de exemplo para a direita europeia, para a direita em Portugal. Como é que tu vês isto?
Acho que...
Porque representa uma parte da sociedade, não é?
Acho que é uma forma um bocadinho... É uma forma desta entidade da direita explorar uma situação. É estar a pôr palavras onde palavras não estão lá.
Como assim?
Bem, é assim, eu estou... Se o Papa não diz que representa um certo partido político, porque é que os partidos políticos estão a a puxar a brasa à sua sardinha, porque sabem...
Porque o Ventura é mais papista que o Papa.
Porque sabem que vai buscar votos. Porque isto não tem nada a ver com crença. Isto tem a ver com ir buscar votos e comprar votos das pessoas. Não tem nada a ver com nada.
Ora, nem mais.
Ora, deixem-me só dar-vos aqui um exemplo, se me permitem. Esta semana, ok, isto a falar da Igreja, das crenças, ok? Daquilo que leva um país, o governo de um país, a forma como o país governa os seus cidadãos, ok? E a tolerância ou falta de tolerância na sociedade. Vocês viram o que aconteceu agora no Reino Unido, em Inglaterra, com um professor numa escola que foi suspendido dos seus deveres porque mostrou uma foto, de desenho animado, um cartoon do profeta Mohammed. Isto altamente escandaloso, porque a crianças da escola, isto nos estudos religiosos, na aula religiosa da escola.
Isto não é bom, é o tema de hoje, mas
isto para fazer o ponto seguinte. O ponto é o seguinte, e este é que é o tema. O ponto é que os muçulmanos que causaram um grande alarido à volta desta situação, estão a fazê-lo, mas estão agora a aproveitar-se, a explorar esta situação.
Não são os muçulmanos, são alguns muçulmanos.
Algumas
correntes muçulmanas.
Sim.
Porque há outros que são.
Provavelmente nem sequer têm os filhos lá na escola, ok? Mas estão-se a aproveitar desta situação para puxar a sua agenda. A mesma coisa com aquilo que disseste. É a mesma coisa.
Mas,
Olivier?
Mas eu discordo um pouco de vocês os dois lá, hoje, um pouco. Eu acho que é um pouco fácil dizer eles compram os votos. Então, mas uma pessoa não tem o direito de... Eu vou-vos dar um exemplo na Itália. Matteo Salvini, portanto, nacionalista italiano. O Salvini é católico. Eu não tenho uma dúvida nenhuma que ele é católico. Não é que eu não tenho dúvida nenhuma. Portanto, eu não vou me meter na fé de uma pessoa. Agora, eu tenho o direito de dizer que a fé dele não é, pode não ser a minha.
Claro.
Isto é o direito.
Certo.
Bom,
claro.
Mas eu não coloco em causa. E então, vou dar um exemplo de Salvini. Para dizer que para mim é isto que vai ser a dor de cabeça para o Papa Francisco. Salvini, da Liga do Norte, ex-ministro italiano, da administração interna, e Meloni, a responsável da Fratelli d'Italia, os dois representam 40% do voto nas sondagens na Itália. 40%.
Impressionante.
E eles não gostam do Papa Francisco. E vamos ver um tweet há dois anos atrás que para mim ilustra as dores de cabeça que há dentro do mundo católico neste momento, que é Salvini vai fazer um decreto contra os migrantes, enfim, para travar os migrantes. E ele vai colocar este tweet. Vai agradecer à Virgem Maria. Lá está. Isto é, uau! Ele vai agradecer à Virgem Maria. Estava a falar na altura do ministro da administração interna italiana. E rapidamente, a resposta italiana, de uma revista católica conhecida, vamos ver a resposta também, que mostra tudo. Lá está, portanto, a resposta é dizer, pronto, a Virgem Maria defende
as pessoas.
Mas isto é incrível.
Claro.
Não, mas mostra, não, mas isto mostra o que acontece na Europa, neste momento. E o Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, e também acontece da Polónia, que tu conheces bem, é a mesma questão, que é...
Não se reconhecem no Papa.
E eles só falam das raízes cristãs. Que é tal dor de cabeça para o Vaticano, que nunca se falou tanto na Europa, das raízes cristãs, do aborto, de ver o Ventura sair o terço, de ver o Salvini sair o terço, nunca se viu, ultimamente, tantos líderes nacionalistas com esta votação, falar da Igreja, falar disto, mostrar o texto, etc., o que dá uma dor de cabeça.
Zé, olha, fala-nos já agora também da relação do Papa Francisco com a Igreja Russa e também o Islão.
Claro que o Papa Francisco conseguiu uma proeza que o Papa João Paulo II não podia. Mesmo sendo santo, como é agora, não podia querer encontrar-se com um patriarca russo, porque os patriarcas russos não se encontravam com um Papa polaco e que teve o papel que teve na história moderna. Com o Papa Francisco era mais fácil e mesmo assim teve que ser em Havana. Teve que ser num lugar muito, muito, muito neutro. E diálogo esse que está praticamente parado. O diálogo que existe verdadeiramente, entre a Igreja Ortodoxa Russa é com a tal Igreja conservadora e ligada à extrema-direita. É com essa que existe o diálogo. porque ambas defendem os tais princípios cristãos, verdadeiramente cristãos, mas isso aí, também nós temos que ver que esta resposta é a um ataque muito grande contra a própria Igreja Católica, que tem lugar a muitos níveis dentro da Europa. E ao facto de, efetivamente, a Igreja Católica estar a enfraquecer. Isso aí nós devemos, e eu como católico o reconheço.
E por várias razões.
E por várias razões. Yeah. Pronto, que podemos discutir ou não, não há tempo, certamente. Mas isto para dizer uma coisa, que este Papa, efetivamente, em termos de diálogo, foi ao Iraque, que eu acho muito bem, encontrou-se com o líder xiita também, muito bem. Mas, digamos que há o aproveitamento político, isso houve sempre, da Igreja ou de uma parte da Igreja na luta por votos. Em países, principalmente, que são muito católicos, como é o caso de Itália e de Portugal. Por exemplo, pode ser que na Grã-Bretanha o problema religioso já não tenha assim tanta importância, não sei.
Bem, aliás, foi um padre britânico que, quando foi perguntado acerca do que achava do Papa Francisco, ele estava a dizer que muitos sentem que sentem-se ansiosos até ele finalmente morrer e que ele não poderia dizer em voz alta o tipo de comentários que fazem por trás de portas fechadas. E depois...
Mas onde?
Um padre que não tem nome, porque aliás, depois de ele ter dito isto nesta situação...
Mas isto foi no Reino Unido?
Isto foi no Reino Unido, é um padre britânico. Ele foi dito, isto não vai ser escrito, pois não, vocês não vão pôr
off
isto...
Off the record,
porque senão eu sou despedido. Okay. Portanto, há uma grande divisão, há realmente uma divisão enorme na Igreja hoje em dia, e que, vamos ser honestos, é de esperar, por todas as tendências que temos estado a ver.
A Igreja é um reflexo da sociedade. Se na sociedade há divisão, na Igreja há divisão também, e vice-versa.
A Igreja é o reflexo da sociedade, se essa sociedade for religiosa, não é? Porque há muitas outras sociedades que não seguem o catolicismo.
Mas em relação ainda no Reino Unido, eu até pensava que de alguma forma a Igreja Anglicana estava-se a aproximar um pouco do Papa Francisco.
Uou!
O Papa Francisco, ou que já fizeram mais as pazes, na verdade.
Nós estamos a ler imenso nas redes sociais, nos órgãos de comunicação sociais, que há imensas influenciadoras que estão completamente contra o Papa Francisco. É de esperar, não é?
Ok.
Quando se abana uma instituição como esta, isto é uma instituição grande, com enorme influência, e depois tem outra coisa.
Mas tu estás a dizer que o Papa Francisco está a abanar a Igreja Anglicana?
A Igreja?
Anglicana?
Católica, sim. Claro, aquilo que ele faz e aquilo que ele diz está a fugir à regra de que muitos papas têm estado a fazer agora, não só em relação às mulheres, em relação ao que ele diz sobre os homossexuais.
Não. Tecnicamente a Igreja Anglicana não segue sequer o Papa Francisco, não é?
Não, tudo bem, mas estamos a falar de católicos no Reino Unido e dos padres no Reino Unido.
O Papa Francisco deu passos milimétricos, porque é preciso interpretar bem as questões da questão da homossexualidade. A Igreja Católica não vai ceder ao princípio.
Sim, mas tu viste o furor que causou.
Claro que causou, foi mal interpretado. Foi mal interpretado e mal lido até.
As pessoas estão a entrar em pânico.
O Papa defende, não defende. O Papa não defende nem apoia. O Papa diz que as pessoas do mesmo sexo têm que ser tratadas de alguma forma e normal.
E ele deu um passo atrás e disse que afinal não defendia, sim, certo?
Mas este Falamos discurso semana, é sim. muito importante porque vê, nós não podemos, nós estamos a falar de pessoas que seguem e que precisam de se ver, de se rever na religião. A forma como nós vivemos hoje em dia, a nossa vida, o nosso modo de viver, já não é à volta de, já não é paroquial. Eu lembro-me, quando eu estava a crescer, eu ia todos os anos à casa da minha avó, lá no Norte, e era aquela aldeia típica, linda, maravilhosa, que era aquela vila paroquial, onde as casas estavam todas à volta da igreja, e os sinos da torre da igreja ditavam o passo da vila. E isto já não acontece. Bem, já não acontece. A urbanização mudou tudo.
Já regressamos a essa questão. Olivia, qual é que tu achas que é o maior desafio neste momento?
Bem, encher as igrejas. É encher as igrejas, que é um drama. Ou seja...
Encher.
Agora, sobretudo porque há duas religiões que neste momento estão a subir. Há várias, mas eu vou destacar duas, que é o Islão. E depois uma outra religião, que eles são cristãos, mas que é o movimento evangélico. Estão a crescer. Eles, os igrejas, os templos, estão cheios. E aliás, para preparar o programa, eu liguei para o padre que me educou, que é ainda mais surdo que eu, mas isto é que obra, ainda está vivo, e falei com ele, e ele disse-me, deu-me contato com outro padre com quem eu falei ontem, e diziam que o movimento evangélico neste momento é uma via, é uma possibilidade para os católicos terem algumas dicas. Ou seja, para já eles são cristãos, estou a falar de dicas para encher as igrejas, não é? E depois é uma outra questão, que é, muitas vezes pessoas, os católicos, dizem-me o padre, e isto é um pouco verdade, quando vamos à missa, ou quando íamos à missa, depende de cada um de nós, isto é um pouco, é um pouco aborrecido às vezes, ou tu falas do ambiente, uhum. não é? Do ambiente, hein? Uhum. Enquanto os evangélicos, eles conseguem isto, através da música. Uhum. Aliás, costuma-se dizer, e ontem à noite estive em casa de batistas que me falavam disto, ou seja, evangélicos, batistas, não é? Diziam, falávamos disso, e eu dizia, sabem qual é a diferença entre um evangélico e um católico? É que a sonorização num católico, na missa, sempre falha. Ou seja, tu vais cantar, não é? Tu dizes assim, vai abaixo. Sempre. Enquanto eles, sempre funciona. Sempre. Porque eles estão habituados a isto, a dar mais animação. Outra pista... Os católicos estão a seguir interessante também, que é a questão que os evangélicos, porque muitas vezes quando pensamos evangélicos, pensamos fanáticos. Claro que é um problema grave dentro do movimento evangélico, que é o fanatismo. Mas a maioria dos evangélicos não são fanáticos. Não são. Portanto, eu estou-me a referir, como evidente, aos não fanáticos, não é?
Claro.
Portanto, o que é interessante neles, no movimento deles, é que eles têm uma situação que é... Eles criam, um pouco como eu diria o catolicismo antigo, que é... Criam pequenos grupos de casa. Tu vais te encontrar em casa, tu vais ter... Vamos imaginar, tu vais pela primeira vez numa igreja batista, depois tu vais beber um chá em casa do pastor, tu vais falar com ele. E isto criam laços... Uhum. próximos, entre a igreja, não, entre o pastor e os fiéis. Isto também é uma pista que está a ser seguida por alguns católicos, não é, com quem eu falei, para reaproximar os padres, por exemplo, ou a organização da Igreja Católica, com os fiéis, algo que, na minha opinião, falhou completamente a igreja, com o Papa Francisco, não só, isto não é ele o responsável, como é evidente, mas há muito tempo.
Uhum. Zé, tu, além desta questão dos casamentos dos padres, por exemplo, haveria mais alguma coisa que tu fosses buscar à Igreja Ortodoxa para cá?
À Igreja Ortodoxa? Não.
Se fosses buscar lá mais qualquer coisa para cá?
Não, não. Principalmente...
As vestimentas, não... por exemplo?
Hã?
As vestimentas, por exemplo?
Opa, isso aí, as vestimentas é uma coisa absolutamente secundária e é só gastar dinheiro em vão. Se dessem aos pobrezinhos o dinheiro, era muito melhor. Ou os 10% lá dos cardeais que fosse para os pobrezinhos, isso seria muito melhor. Eu estou a falar em relação à Igreja Ortodoxa Russa, que vai por um caminho muito mau, que é lamber as botas ao Estado. Isso aí eu não aconselho a nenhuma religião colar-se ao Estado para se impor à sociedade. Isso acaba sempre mal. E nesse sentido, eu nesse sentido sou pela separação e entre a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.
Claro.
Mas pode-me permitir fazer uma pergunta? Tu achas que os católicos podiam se inspirar dos ortodoxos num aspecto ou nem por isso?
Podiam.
Em quê?
Podiam, por exemplo, nos cânticos.
Ah, pronto, é isso?
Pois, é que nós temos um
da beleza, problema. Da beleza dos cantos.
Pronto, mas aí há um problema.
Mas diz os cantos gregorianos, que estão lindos também.
Sabes que nós tínhamos também na Igreja Católica.
Sim, isso, estou a dizer, os cantos.
O problema foi que na Igreja Católica começaram a aparecer instrumentos musicais, coisa que na ortodoxia é proibido. E isso obriga a teres boas vozes. Porque normalmente os instrumentos musicais cobrem muito desafinamento. É por isso que tu vais às nossas igrejas.
Mas, eles nunca funcionam. Eles nunca funcionam.
Pronto, mas quando funcionam, tu vês que efetivamente aquilo vai um bocado ao lado, há muito desafinamento, enquanto na Igreja Ortodoxa, primeiro há o conceito de coro sério.
Zé, para fechar, por favor.
Sim. Trabalha-se muito. Pá, e trabalha-se muito com as vozes porque não há instrumentos. Isso é a explicação.
Helga, 30 segundos para falares um pouco sobre a modernização das igrejas, que eu sei que tu queres muito.
Sabes,
mas resumidamente.
Eu vivi em Londres 25 anos e lá eu acho que até comecei-me a conhecer a mim própria melhor, porque há uma liberdade, e liberdade de expressão, e liberdade de viver, e uma certa tolerância, e atenção, estou a falar de Londres, não estou a falar do Reino Unido. Duas coisas diferentes, distintas. Mas este movimento de individualismo é algo que toca à minha geração e a todas as gerações mais novas que eu, e que eu estou a ver está a mudar muito este panorama. Eu achei interessante, eu esta semana aprendi algo chamado a cadeia da memória. E esta cadeia da memória mostra como a família é chave na socialização religiosa. Ou seja, a nossa religião passa de pais para filhos, as nossas crenças passam de pais para filhos. E à medida em que os filhos emigram, vão para outros países, vivem, querem ser mais free, querem ser mais livres. Querem ser mais livres. Depois também há o elemento das redes de comunicação social, esta comunicação em massa.
Tens que ser um bocadinho mais célebre. Sim. E ir diretamente ao ponto.
Abre muito a forma daquilo que nós chamamos a família e o refúgio.
Mas
muito...
isso, não é, isso tem a ver com modernização? É que
isto tem a ver com, sim, isto tem a ver com a nossa, uma maior individualização de nós e que, portanto, foge à regra desta espiritualidade, catolicismo per se, não é? E ir de encontro, por isso é que tu vês muitos mais sem religião e de religiões de outras minorias. Mas isto é uma modernização que nós estamos a ver, uma transição e uma transformação que nós estamos a ver na sociedade, da qual eu me revejo, porque as pessoas estão a abraçar muito mais este individualismo.
Mas como é que a Igreja entra aí?
Eu aqui queria dar uma achega, que é o seguinte. Nós estamos a falar de tempos muito diferentes.
Exato.
É que, por exemplo, quando na Idade Média uma pessoa vivia em média 35 anos, e esses 35 anos ele podia morrer a qualquer altura, e o que ele estava a pensar era arranjar lugar no outro mundo. Agora, nós, quem é que com 35 anos pensa que vai morrer quando não tem uma doença terminal? A religião aí já não é tão fundamental. Já não se deixam fortunas para comprar o lugar no céu.
Vamos seguir com o programa sem lugares no céu.
Pois.
Não, aqui não garantimos nada disso. Vamos seguir com a rubrica Postais da Lusitânia. Todas as semanas vamos colocar aqui vídeos enviados pelos nossos espectadores e vamos esmiuçar o que nos têm para dizer. Este fim de semana é a vez de Ruben Tiago Pereira.
Olá a todos, não é fácil fazer-se um postal da Lusitânia, essencialmente porque não é fácil ser-se português. Nós nunca fomos propriamente uma nação próspera, mesmo quando tivemos riqueza nunca a soubemos distribuir muito bem, de forma a tirar o país como um todo da pobreza. E no entanto cá andamos nós, aguerridos, presos a esta identidade há quase um milénio, numa espécie de amor incondicional que eu considero que também é uma espécie de teimosia, é gostarmos de sermos portugueses e não sabermos muito bem porquê. Guerras vão, guerras vêm, nações vão, nações vêm, e cá continuamos nós numa espécie de constância de voyeurismo, e muito poucos países do mundo, da Europa e do mundo, podem dizer isso sobre si próprios. Portanto, eu tentaria pôr esse paradoxo português num postal, não sei muito bem como.
Já sabe, pode enviar os seus vídeos para este endereço, produçãoinvasões@sic.pt. Olivia, o que é que tens a dizer sobre este vídeo?
Concordo plenamente com ela. Na semana passada eu disse que era... Eu cada vez que vejo um português lá fora, sou super orgulhoso, digo... Eu vivo aqui há 25 anos. Mas eu diria que há um aspecto muito curioso, que é... Eu pensei depois do programa, na última semana, afinal, porquê? Porquê? Talvez tenha a ver com uma coisa, porque concordo com o Ruben, que é uma espécie de... É isso que ele diz. Não sabemos porquê, afinal, somos tão orgulhosos de ser português, não é? Bom, eu acho que pode ter a ver com uma coisa, que pode ter a ver com o facto que durante muitos anos, e refiro-me aos últimos 50 anos, ou enfim, desde muito tempo, Portugal foi um país pouco conhecido, muito pouco conhecido. Uhum. Portanto, é vizinho de um país que é maior em termos de habitantes, que tem mais projeção internacional, e só agora, por causa do turismo e não só, finalmente as pessoas conhecem mais Portugal. Ora, o que é que acontece quando tu vives num país extraordinário, mas que pouca gente conhece? Tens a noção de dizer, uau, eu tenho, é meu. É meu, e tipo, eu conheço este segredo, e Portugal não deixa de ser um pequeno segredo mágico.
Hã? Zé, e tu o que é que tens a dizer?
Eu estou de acordo, mas é difícil em Portugal ser orgulhoso em alguns momentos. Em alguns momentos, por exemplo, no nosso subdesenvolvimento, onde infelizmente a Igreja Católica também teve um peso determinado. Se nós formos comparar os países protestantes, eles são mais ricos, porque em vez de construírem conventos de Mafra, a torto e a direito, investiam o dinheiro no melhoramento da sua economia, etc, etc, etc. Mas, por outro lado, sinto orgulho no convento de Mafra e naqueles carrilhões.
Estás muito bipolar. Estás muito bipolar.
Completamente. Isto dentro de mim é uma luta constante. E acho que deve ser dentro de cada português. Porque isto do orgulho é muito bonito. É muito bonito, mas, como se costuma dizer, temos de ter cuidado com as coisas.
Helga, gostamos de ser portugueses sem sabermos bem porquê. Também achas isso?
Sabes, eu estava aqui a pensar no que nosso amigo nos partilhou connosco, e obrigado, porque é um ponto tão interessante, obrigado por partilhar connosco. E há aqui uma área que eu acho interessante. É muito fácil manter as coisas como estão, quando esta transição e desenvolvimento socioeconómico, especialmente dos cidadãos e dos indivíduos de cada país, é muito desigual, uhum. Que é o que acontece em Portugal. É engraçado que este desenvolvimento, os cidadãos que avançam sempre foram aqueles, historicamente falando, começa sempre pelos mais privilegiados, e é aí onde fica, e todos os restos ficam para trás. E, portanto, é fácil manter esta posição como está. Interessante.
Deixa-me, posso...
Zé, por favor, vamos seguir, se não, vamos todos ficar castigo. A segunda parte do programa deste fim de semana é dedicada aos palavrões. Vamos falar, sem abusar, sobre como é que os palavrões são utilizados em Portugal, lá fora, na comunicação social, nos filmes, na música ou até dentro da família. Olivia, começo por ti. Aposto que foi das primeiras coisas que tu aprendeste quando chegaste a Portugal.
Claro.
Claro.
Claro. Aprendi muitos palavrões, tipo super orgulhoso. Porque o processo de integração para um estrangeiro passa para aprender isto, não é? Evidente. Depois houve uma segunda fase que é o... Portanto, tu começas a aprender. Depois, a segunda fase é que tu dominas quase... Hoje em dia já domino. Isso que era mais do que tu. Não, mas eu domino os palavrões. Só que o que é muito engraçado nos palavrões para um estrangeiro, quando chega no país, é que há sempre um momento onde tu usas mal o palavrão. Hoje em dia já sei, claro, tenho 25 anos em Portugal. Mas eu lembro muito bem, um ano depois, 6 meses depois, eu estava super contente com um palavrão que começa por letra C, que muitas vezes eu uso no Norte, não é? E todo um jantar, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida e deixo cair uma coisa no chão e digo, ok, no norte, tá? Bem, bip. E a pessoa, a minha companhia, faz assim, Olivier, o que estás a fazer? Pá, usei o palavrão, mas não é neste contexto, caramba, não é neste contexto. E então depois, sabe-se, usar bem os palavrões. Agora tem filhos, claro, outra fase, que é a fase onde tem algum cuidado também. Eu sei que eles usam entre eles, não é? Mas à frente deles, eu tenho cuidado e finalmente cheguei à conclusão que hoje em dia, como domino os palavrões de portugueses, eu tenho cuidado no contexto, ou com a pessoa certa, e sobretudo também, porque vou falar disto daqui a pouco, mas agora não, mas que eu venho de um país onde se usa mil vezes mais o palavrão, portanto, eu tenho muito cuidado porque uma pessoa tem que respeitar o país onde estamos a viver, onde, ou seja, eu uso pouco palavrão porque os portugueses, para mim, usam poucas palavrões. Mas iremos falar disto daqui a pouco.
Já falamos sobre isso e vamos passar aqui a palavra ao Zé. Zé, o Olivier puxou aqui um ponto interessante, que é não basta conhecer os palavrões, é preciso saber usá-los.
Claro.
Bora lá,
claro,
falamos sobre isso.
Isso aí é fundamental. Primeiro é fundamental saber os palavrões. Todos.
Todos.
Claro. Como é que um padre vai perdoar o pecado se não sabe os palavrões?
Que a pessoa diz, olha... Pensei que dizia os pecados. Eu pensei que dizia dizer os pecados.
Por exemplo, chega lá ao seu padre, eu disse palavrões. Claro que o padre não pergunta quais, mas o padre sabe quais. E perdoa-lhe. E claro que é uma arte muito interessante, esta arte dos palavrões. Eu nasci numa comunidade onde os palavrões, digamos, era poesia. Ou era uma forma de enfatizar, de sublinhar o contentamento ou o descontentamento, onde nós estávamos habituados a ouvir as mulheres, as peixeiras, que diziam palavrões absolutamente de uma forma maravilhosa e colorida.
Tudo mal.
Claro, e mesmo agora eu... Bem, eu na Rússia utilizava muitos palavrões portugueses, de tal forma que uma vez foi apanhado no transporte público por uma professora que era professora de português, eu não sabia, e quando a senhora me perguntou, você é português? Opá, eu ia desaparecendo pelo buraco do se houvesse lá um buraco na caminhonete ou no elétrico, porque eu tinha, pá, empregado palavrões.
Tô
e a senhora, como sabia muito bem português, descobriu que o que era português. Eu acho que se deve saber os palavrões devem ser bem utilizados e utilizados no momento necessário.
Helga, e tu és muito asneirenta, não? O que é que achas o uso dos portugueses em relação aos palavrões?
Absolutamente ao contrário. Eu desafio alguém que me conheça, que tente se lembrar de alguma vez, desde a altura que me conhece, que eu tenha dito um palavrão. Em português! Em português.
Uau. Então, mas porquê? Em inglês não conta?
Em inglês não conta.
Porquê?
Não sei, eu consigo dizer palavrões em inglês, mas em português não consigo.
Que estranho.
Sim, parece que a minha boca... Não dá, não consigo. Eu digo coisas como... Ah pá, olha, aquela pessoa disse M-A-R-D-A. É assim que eu digo. Qualquer pessoa que me conheça sabe que isto é verdade. É estranho, mas é...
Mas achas que os portugueses usam demasiado os palavrões, é? Da tua perspectiva?
Ah pá, olha, eu confesso que eu acho que trago comigo muitos anos de Londres, onde efetivamente isto é um pouco diferente, digamos, o mindset é diferente. Sim, na minha perspectiva, de lá para cá, qualquer pessoa que venha, por exemplo, de Londres para cá, vai sentir que existem... Se ouvem muitos palavrões, imensos palavrões, e em sítios onde não deveriam estar. Por exemplo, na televisão, na rádio. Na rádio.
Sim, isso é verdade. A televisão é até na nossa. Eu estou de manhã à noite, né, via filmes e ouço focas. E digo, epá, que animal tão frequente aqui há no, nos Estados Unidos.
Mas sabes, Zé, no Reino Unido, desde julho de 1964, que existe uma lei chamada pelo Ofcom, que é a Supervisão de Comunicações, que é o Watershed, E o Watershed diz-te, diz as horas a partir das quais tu podes publicar, utilizar conteúdo mais adulto e ou um bocadinho mais chocante, que é das nove, desculpa, sim, é das nove às cinco e meia da manhã, das nove da noite às cinco e meia da manhã.
Nós depois da meia-noite também podemos usar. Por exemplo, neste programa vocês podem usar. Eu não vos vou encorajar para isso.
Eu não consigo,
mas sim, podem usar. Olivier, conta-me tu também, por favor, em termos comparativos, querias falar de França? Fala-nos sobre
isso. Sim, vou corrigir um pouco o que eu disse há pouco, porque eu acho que me exprimi mal. Quando eu disse que há poucas palavras em português, não é isso que eu queria dizer, há muitos palavrões em Portugal,
só que
eles são menos usados, muito menos do que em França. Vocês não imaginam. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Que esta semana estreou um documentário na televisão francesa, em prime time. O documentário é sobre o assédio sexual sobre as mulheres. Chama-se assim: Não sou uma cabra, sou uma jornalista de desporto. Portanto, ela usa um palavrão, cabra é um palavrão, não é?
Sim.
Eu gostaria de saber se, na mentalidade aqui, uma televisão, o nome do documentário seria Eu não sou uma cabra, sou uma jornalista de desporto. Não sei. Outro exemplo, o Libération. Escreveu outro dia acerca de um rico francês empresário que saiu de França para pagar menos impostos. Baza-te, meu cabrão. Na manchete do jornal. Na manchete do jornal. E aqui em Portugal é isso. Portanto, em Portugal há mais, mais cuidado em relação a isto. Mas isto também tem a ver com os cómicos. Cruzei um pouco o Ricardo Araújo Pereira, que eu adoro, sou fã dele. Mas, quando eu ouço o Ricardo Araújo Pereira, fico abismado com a ausência de palavrões. E os humoristas em Portugal, bem, em França, a cómica mais conhecida, que uma francesa neste caso, Blanche Gardin, aqui nem passava um sketch. E até apontei coisas que nem consigo dizer aqui. Nem dá. Nem à meia-noite, nem dá. É que nem dava para dizer isto. É palavrões, e mais do que palavrões, são os temas abordados. Então lá, neste caso, tu esqueces. Tu esqueces. Está até a ver, muitas vezes, os palavrões também com a sociedade, com a própria cultura. E por isso que, para mim, a comunicação social em Portugal, há muitos poucos palavrões, porque uma sociedade em geral em Portugal, que respeita o outro.
Obrigada, Olivia. Temos mesmo que ser muito rápidos, porque já estamos a esticar a corda, mas eu quero que vocês também falem, por favor, das sociedades que representam. Zé, por exemplo, como é que é na Rússia? Deve ser muito rápido.
Na Rússia, pá, é uma alegria. Os russos praguejam de uma forma absolutamente impressionante.
Sim, mas na televisão, na rádio...
Na televisão, está quieta. Na televisão, eu estou a dizer no dia-a-dia. No dia-a-dia, pragueja. Agora, a televisão e isso, está tudo limpinho, certinho.
Helga, como é que é no Reino Unido? Também é super limpinho, não é?
Super, super, super. Não me levem a mal. Os britânicos...
Pragueja, dizem muitas asneiras.
Exato, muito, muito, muito. Só que eu estava a ver aqui uma estatística interessante. Isto tem a ver com dizer asneiras na televisão e na rádio, onde... Nesta última década, os britânicos estão a mostrar sinais de estarem menos preocupados com os palavrões acidentais que se deixam. Por exemplo, o Robert Preston, um jornalista, deixou escapar num artigo numa conferência em Downing Street sobre o coronavírus. Ele disse sem querer: Oh shit. Eu posso dizer.
Ela está em inglês, ela consegue dizer, não há problema.
Pois, eu vou traduzir em português.
E não houve.
Tá bom, tá bom.
E não houve uma grande, grande confusão. Isto é um grande avanço. Mas, ao contrário dos palavrões, onde está a haver um bocadinho mais permissibilidade, existe sim um aumento na sensitividade contra conteúdo que pode incitar ódio ou atingir grupos específicos.
Ora, isso nem mais. Sim. E nós estamos quase a chegar ao final do programa. Mas antes, cada um de nós vai acrescentar uma informação extra, e começo eu com uma homenagem a Nawal El Saadawi, escritora, médica, feminista egípcia, que morreu esta semana aos 89 anos. Dedicou a vida à luta pela liberdade das mulheres egípcias contra o casamento infantil, o abuso e a mutilação genital feminina. Tem vários livros publicados em 40 línguas, incluindo em português, e deixo aqui a sugestão de um deles, A Mulher com os Olhos de Fogo. É baseado no relato de uma mulher que espera a execução numa prisão no Egito por ter matado um dos seus agressores. Não é uma leitura fácil, não é a mais fácil do mundo, mas é muito interessante. Portanto, fica aqui a sugestão. Zé, és tu?
Eu, como não podia deixar de ser, tinha que falar das camisolas poveiras.
É inacreditável esta foto.
Isto não é inacreditável, é o José Milhazes que vê ao longe. Há 40 anos atrás já havia onde iam andar as modas hoje. E a fotografia ao lado é exatamente de um senhor chamado José Milhazes, quando estava a estudar o Lenin numa das bibliotecas da Universidade de Moscovo, estava, curiosamente, com uma camisola poveira, e que hoje uma senhora americana vem dizer que foi ela que inventou. A senhora não inventou, a ser uma mentirosa, mas uma mentirosa completamente descarada, que depois ainda tentou dar a volta, mas não conseguiu. Além disso, ela já é famosa por roubar ideias de outros, e já agora que estamos... que tivemos a falar de palavrões, só para acabar, segundo disseram a agência de notícias falsas, a senhora americana ficou encantada com a louça das caldas. Vamos lá ver o que vai sair daqui.
É uma prenda para ti, Zé. É uma prenda para ti, é porque eu digo: Lenin é o melhor. Lenin é o melhor. E ele chama-se Lenin Cunha.
Sim.
O português alcançou mais 7 medalhas no Europeu de Atletismo para atletas com deficiência intelectual. E falávamos na semana passada do orgulho nacional, e aqui está um exemplo. Lenin Cunha, 38 anos, atleta paralímpico do mundo, com mais medalhas internacionais da história, cerca de 280. Lenin, és o melhor.
E eu vou falar também do orgulho nacional, mas que esta semana... foi valorizado no Reino Unido pelo one and only Banksy. Ele pintou esta obra que estão a ver e que foi leiloada por um valor recorde, salvo erro, de 16,8 milhões de libras, ou seja, 20 milhões, mais ou menos 20 milhões de euros. Banksy, o que é que fez com esta obra? Ele deu a um hospital, doou esta obra a um hospital, o Hospital Geral de Southampton, esse dinheiro foi destinado a organizações beneficentes da saúde pública. São os nossos heróis. Isto mostra o quanto o público inglês adora o seu Serviço Nacional de Saúde. Isto eu estou a chamar o Captain Sir Moore do mundo artístico inglês. Well done.
Obrigada por ter estado connosco. Estes 4 invasores bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.